As estimativas da ONU indicam que hoje, provavelmente ao meio-dia, pelo horário aqui de Brasília, a população da Terra chegará aos 7 bilhões de pessoas. Eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, professor José Marcos Pinto da Cunha, sobre mais este marco indicado pela ONU. Professor, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, essa população, o que que pode significar esse número? E com isso posto, com essa indicação da ONU, as questões de alimentação para essa população e questões de meio ambiente tornam-se ou são ainda mais os principais desafios de todos os países?
Bom, em primeiro lugar, é uma data mais, digamos, simbólica, né? A gente sabe que as projeções da ONU, elas fazem um esforço tremendo, muito sério, não é? Tecnicamente muito responsável, mas os dados para o mundo sobre a população não são tão precisos assim, de tal maneira que a gente possa exatamente precisar que hoje chegaremos a esse valor, né? Certamente nós estamos nesse valor, ou já alcançamos um pouquinho antes, ou amanhã, enfim. Mas é um simbolismo para mostrar em que momento nós estamos chegando da nossa população. Os desafios, definitivamente, são muitos, né? Não há, digamos, um consenso muito grande entre os especialistas sobre o impacto, né, que esse número de população possa ter sobre o mundo, né? Mas uma coisa é certa, quer dizer, o tamanho em si não é tão preocupante, não é? Se compararmos ou se tivermos em conta o problema do padrão de consumo que nós temos no mundo nesse momento, né? Por exemplo, esse grande crescimento está muito mais concentrado hoje na África, né? E o impacto que os países africanos têm sobre, digamos, o planeta, né? Sobre a questão ambiental, né? É muito pequeno, né? É muito menor, por exemplo, muitíssimo menor que nos Estados Unidos, né? Onde a população já cresce bastante em ritmo bem mais lento, né? Então, a discussão não é simplesmente se o mundo aguenta ou não aguenta esse número de população, mas se o mundo aguenta essa população com o padrão de consumo que vem assumindo, particularmente nos países desenvolvidos.
Uhum. E com esse padrão de consumo que nós temos hoje, até que ponto a gente pode chegar?
Olha, também não há uma estimativa muito clara, mas, por exemplo, esses dias saíram algumas reportagens mostrando, por exemplo, que o Brasil, no caso brasileiro, por exemplo, nós chegamos no nosso limite, não é? O que os especialistas chamam de pegada ecológica, ou seja, o impacto que essa população, não é, tem sobre o ambiente, no sentido das suas necessidades, do que eles registram. Em termos territoriais, por exemplo, esses 7 milhões cabem perfeitamente no mundo, tá certo? Nós temos muitas áreas ainda desabitadas, enfim. Mas o problema é como nós podemos garantir que esses 7 milhões vivam em condições adequadas. Da maneira que nós vamos, né, do padrão de consumo, estamos consumindo um padrão mais ecologicamente satisfatório, digamos assim, nós estamos ainda longe de alcançar, né? Então isso é um desafio grande, né, e que não tem que ver necessariamente com a velocidade de crescimento da população, entende? Quer dizer, eu insisto que os países que nós sabemos que estão crescendo mais rapidamente, eles não são os culpados, não é, por essa degradação ambiental, por essa insustentabilidade da nossa sociedade em função do seu padrão de consumo.
Uhum. Um país como o Brasil, por exemplo, que é tido como uma das grandes potências agrícolas do planeta, qual a responsabilidade que nós brasileiros temos nessa questão do consumo sustentável para essa população toda?
Eu acho que, como já disse, os especialistas têm dito que o Brasil está no seu limite, mas ainda tem uma possibilidade enorme, né? Digamos, de garantir um desenvolvimento sustentável no país, né? Nós temos ainda áreas agriculturáveis, definitivamente nós somos um dos maiores, digamos, produtores de grãos, né, hoje no mundo, e certamente teremos um papel importante no processo de alimentação até em termos globais, eu acho que isso é indiscutível. Então, nossa responsabilidade, diria, é grande. O que mais me preocupa em tudo isso é que nós estamos muito, muito ainda focados no crescimento demográfico e estamos pouco preocupados com a combater a desigualdade mundial. Né? Os países, há muitos países hoje muito empobrecidos, né? E que nós estamos só preocupados em que eles diminuam o seu tamanho de população ou o número de filhos que só as mulheres têm, mas não estamos preocupados em acabar com essa desigualdade global, né? E que os países ricos têm um padrão de consumo de bens duráveis, de exploração do ambiente, de emissão de gases tóxicos e tudo isso, enorme, e nós estamos preocupados porque a África está crescendo muito rapidamente. Então, acho que o Brasil tem, sim, um papel importante, sobretudo político. Eu acho que o Brasil tem uma consciência já ecológica bastante avançada. Eu acho que é um dos países talvez mais avançados em termos disso, inclusive em termos de legislação, e nós estamos numa situação que podemos inclusive interferir politicamente no mundo, né? E essa força da nossa agricultura, né? Do nosso poder de produção na área agrícola, eu acho que isso nos dá uma posição também de termos tranquilidade, né, com relação ao país, mas eu acho que nós não podemos perder de vista essa visão mais global sobre essas desigualdades que nós temos que enfrentar.
Uhum. Sobre esse ponto de vista de que a questão do desenvolvimento é mais importante do que se preocupar tanto com o número da população exatamente, o senhor, quando fala isso, pensa nos países da África, certamente, da África subsaariana, Sudão, Somália, uhum. Ruanda, Uganda, esses países dessas regiões mais complicadas, e também regiões de superpopulação como os países vizinhos da Índia, como Bangladesh, a própria Índia também, não é?
Bom, definitivamente. Nós temos hoje as previsões para curto prazo é que a Índia logo, logo passe, né? Seja o país mais populoso do mundo, passando inclusive a China, né? E é realmente um tamanho populacional, e todos esses países que você citou são países que ainda crescem de forma importante. E a gente sabe também que são países onde há uma concentração de pobreza muito forte. Ainda que a Índia já tenha um desenvolvimento, né, tecnológico, científico importante, nós vemos que hoje a Índia se destaca nisso, mas existem ainda no próprio país bolsões de pobreza muito, muito preocupantes. Muito preocupantes, digamos assim, que fazem que a gente tenha essa angústia, digamos, do que vai acontecer com essa população. Na África, o que me parece o mais preocupante de tudo, porque realmente nós não vemos nada sendo feito para que a gente consiga acabar com aquela penúria dessa população, né? Com a fome, com a pobreza no sentido mais intenso que a gente possa imaginar. Isso realmente, do meu ponto de vista, como cidadão do mundo, digamos assim, para mim é um ponto muito preocupante. Agora, ninguém está dizendo que um tamanho populacional menor, um crescimento menor, não seja bem-vindo, tá certo? Uhum. O que eu acho que a gente não pode é desprender, digamos, ou descolar essa análise, não é? do que realmente está acontecendo no mundo em termos dessas desigualdades, né? Em termos da distribuição da riqueza que vem sendo produzida no mundo. Uhum. Então, nós estamos, o problema, nós temos que focar o problema mesmo aí nesses países que você citou, mas eu diria que o problema central não é, ao meu ver, e eu acho que estou bem acompanhado com vários especialistas nesse sentido, que seja o crescimento ou o tamanho da população propriamente dito, né? E sim como essa população está, como a riqueza está sendo distribuída para essa população, né? O que essa população está, digamos, interferindo sobre o planeta, né? A gente vê que a África, por exemplo, coitado, o consumo deles é baixíssimo, né? De alimentos e tudo isso. Então, se tem alguém que não está pressionando não é? A produção de alimentos ou está, digamos, afetando o efeito estufa são os africanos, tá certo?
Uhum. Bom, professor José Marcos Pinto da Cunha, e de quem é a responsabilidade nessa hora para se garantir esse desenvolvimento sustentável? São os órgãos multinacionais, os órgãos como ONU, por exemplo, Comunidade Africana de Nações, União Europeia, até o Mercosul, de repente, ou a União Sul-Americana, ou cada país deve fazer por si a sua parte?
Bom, eu acho que em todos esses níveis que você coloca, existem responsabilidades. Inclusive, a responsabilidade deveria começar por nós mesmos, uhum. Não é? Enquanto cada cidadão e cada cidadã do mundo não adquirir uma consciência ecologicamente mais adequada, nós certamente estamos caminhando para uma sociedade no global, para uma sociedade insustentável. Agora, eu acho que os organismos internacionais, a União Europeia, por exemplo, né, a própria ONU, eles poderiam ter uma atuação mais decisiva, no sentido não de ficar com ações mais paliativas, de ajudas pontuais, né, mas de realmente ver como se poderia distribuir melhor a riqueza no mundo. E os países desenvolvidos, em particular, assumirem definitivamente que são eles, né, e não os países pobres, que estão, digamos, degradando o mundo, né, e que estão, com a sua forma de ser, estão, digamos, tendo um impacto muito, muito prejudicial, né, no consumo, né, na extração, digamos, dos bens da natureza, que eu acho que isso é importante. Então, enquanto esses países não chegarem e não se conscientizarem de que eles precisam mudar, né, eu acho que nós estamos num caminho bastante complexo, né, e aí sim tem muita visão pessimista, mas não é uma visão pessimista baseada no crescimento populacional, mas é uma visão pessimista que o mundo já não dá mais. Né? Quer dizer, no geral já não dá mais para manter essa forma, né, de que o ser humano, sobretudo o ser humano desenvolvido, dos países desenvolvidos, adotou, né, para sua vida cotidiana. E isso realmente eu acho que é uma questão que deve começar de nós, de cada um de nós, né, cada um na sua residência, mas se não houver uma vontade política, se não houver uma mudança radical nos governos nacionais e também nos organismos internacionais, eu acho que a gente vai ficar numa situação aí bastante difícil. Mas eu gostaria de deixar, como última mensagem, a minha visão otimista, né? Uma otimista no sentido de que eu não vejo necessariamente a população como o problema, né? Mas que nós precisamos nos preocupar, sim, de redução da pobreza no mundo, não é? Na educação da população do mundo, não é? Porque aí nós vamos ter certamente um impacto quase que imediato nesse crescimento populacional, nas famílias com menos filhos. Não é? Então, não pensar que o controle demográfico seja a solução para esses nossos problemas, que eu tenho certeza que não será.
Uhum. Para finalizar, professora, hoje as discussões estão mais no sentido de se encontrar responsáveis sobre o que aconteceu do que necessariamente procurar soluções para que não aconteça aquilo que se imagina que pode acontecer no futuro?
Olha, eu entendo que há uma preocupação internacional muito forte sobre isso. Talvez o que vai acontecer aqui no Brasil no ano que vem, no Rio Mais 20, né, nessa conferência sobre o ambiente, população e o mundo, eu acho que deverá refletir essa preocupação. Nós temos especialistas muito sérios e grupos muito sérios, muito preocupados com essa questão e denunciando a todo tempo e a todo momento, né, essa questão. Em algum momento haverá uma conscientização, né, da população e do mundo e dos governantes para essa questão. Uhum. O difícil é saber se a gente não vai chegar a isso num momento muito tardio, né? O problema da água, por exemplo, nós achamos que a água é infinita, né? E que nós estamos no melhor dos mundos, mas já começamos a sentir em alguns lugares do mundo processos de desertificação, né? Problemas de qualidade de água e assim por diante. Então, quer dizer, eu vejo que há preocupação, tem muita gente ligada nessa e consciente do que está acontecendo, mas realmente isso vai demandar, né, muita articulação, né, muita conversa, né, e muita determinação de alguns países que vão ter que mudar. Uhum. Vão ter que mudar radicalmente a sua forma de ser. E por isso que minha esperança é que o Brasil, nesse processo, né, que nós estamos vendo, que está cada vez ganhando mais, digamos, relevância no cenário nacional, no internacional, né, ficando cada vez mais influente, possa, a partir dessa perspectiva que eu acho que no Brasil está bastante bem adiantada com relação à questão ambiental, possa também ajudar, possa contribuir para que a gente, no mundo, seja um pouco melhor daqui a algumas décadas.
Tá certo. Professor José Marcos Pinto da Cunha, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por conversar conosco aqui sobre esse assunto. Um bom dia.
Muito obrigado e bom dia para todos os ouvintes. E espero que o nosso Congresso Nacional esteja bastante atento a isso, né? E trate de cobrar do nosso governo que tente interferir da melhor maneira possível nesse cenário internacional. Muito obrigado.
Professor José Marcos Pinto da Cunha, professor da Unicamp e presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais.